Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 70. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, poejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado.
Comentário sobre a mensagem Solidão. Nós sofremos de solidão todas as vezes que nós desprezamos as vocações que são naturais, são tendências inerentes da nossa alma, porque assim nós nos distanciamos do que realmente somos. Nós criamos como que um autodesprezo e passamos a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo quando estamos rodeados de pessoas mais importantes e muito queridas na nossa vida. Na autorrejeição, nós esquecemos de perceber a presença de Deus, vibrando na nossa alma. E então nós acabamos anulando a nossa força interior. É como se nós esquecêssemos a consciência de nós mesmos. E para que essa essência possa emergir, é preciso que nós abandonemos a nossa compulsão de nos fazermos seres idealizados. É preciso que nós abandonemos a nossa expectativa fantasiosa de perfeição, o nosso modelo social de felicidade. Porque somente assim nós acabamos com o clima de pressão, de abandono, de tensão e de solidão que nós sentimos dentro de nós, para podermos nos transportar para uma existência onde possamos encontrar satisfação íntima e para termos uma sensação de vitalidade que chega a ser indescritível. A renúncia do nosso eu idealizado, ela vai nos dar uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca nós havíamos sentido antes. Porque o ser idealizado é uma fantasia mental, é uma imitação inflexível que é construída artificialmente sobre a combinação de dois comportamentos neuróticos básicos, que são adotar padrões existenciais superrígidos, impossíveis até de serem atingidos, e alimentar o orgulho de se acreditar onipotente, superior, até mesmo invulnerável. Então, a coexistência desses dois modos de pensar proporciona estados frequentes de solidão, de tristeza habitual, de sentimentos mútuos de vazio e de aborrecimento, que muitas vezes afeta a vida de um casal. Porque o amor e o respeito por nós mesmos, ele cria uma atmosfera que é propícia para identificarmos a nossa verdadeira natureza, identificarmos a nossa identidade de alma, e isso vai facilitar o nosso crescimento espiritual e, por tabela, vai nos proporcionar alegria de viver. Quase todos nós crescemos ansiosamente, querendo ser adequados e certos para o mundo, porque nós acreditamos que não somos suficientemente bons para ser amados pelo que nós somos. Então, por conta disso, nós procuramos desesperadamente nos igualar a uma imagem que nós criamos de como deveríamos ser. E esse esforço metódico para sustentar essa versão idealizada é que é responsável por grande parte dos nossos problemas de relacionamento, tanto conosco como com os outros. E entre todos esses problemas de convivência, o de casais talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Porque todos nós queremos uma companhia, queremos um afeto, para desfrutarmos uma união amorosa, madura e equilibrada. Mas para isso é preciso, acima de qualquer coisa, respeitar o direito que cada criatura tem de ser ela mesma, sem mudar as suas predileções, as suas ideias, seus ideais. Os traços de personalidade não são futilidades, teimosia ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais, direitos de manter a sua parcela de privacidade e de preferências. Então, para se alcançar isso, o diálogo compreensivo, é preciso renunciarmos aos próprios caprichos, é preciso exercer um compromisso de lealdade, porque esses são fatores imprescindíveis na vida a dois, porque eles não permitem a confusão dos direitos individuais com direitos individualistas, com vulgaridade, com cobrança e com leviandade. Então, a razão de viver bem conosco mesmo, qual é? Tudo passa, pois todos somos viajores do universo. Porém, só nós viveremos eternamente com nós mesmos. Talvez a complexidade maior das dificuldades nos casamentos seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos, que força um dos parceiros ou até ambos a contrariar a sua natureza para satisfazer as opressões, as intolerâncias e as imposições do outro. E ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o seu companheiro quer ou decide. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Porque em algumas circunstâncias, a separação é um subterfúgio para uma saída fácil ou até um pretexto através do qual alguém procura se esquivar das responsabilidades, apenas isso. Mas há uniões em que o divórcio é compreensível, é razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade, porque são diversos os equívocos, os desencontros humanos. Já em outros casos, há anos de atitudes de desrespeito, de maus tratos, há aqueles que impedem o desenvolvimento do outro. Então, são muito variadas as necessidades da alma humana e, muitas vezes, é melhor que os parceiros se decidam pela separação, a permanecerem juntos, fazendo daquela união conjugal uma verdadeira hipocrisia. Em todas as atitudes e acontecimentos da vida, somente a própria consciência do indivíduo pode fazer auto-julgamento e decidir sobre as suas carências e sobre as dificuldades da vida a dois. Nós sabemos que todos os livros sacros da humanidade, eles têm como máxima ou como mandamento maior o amor. A base de todo compromisso é o amor. Porque o amor enriquece mutuamente as pessoas e ele é responsável pela riqueza do seu mundo interior. Então, a estrutura de um verdadeiro ensino religioso deve nos unir amorosamente uns aos outros e não nos manter unidos apenas pela intimidação, pelo medo do futuro ou pelas convenções sociais. O ensino espírita, tão bem propagado pelo O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nos faz redescobrir o sentimento de religiosidade que é inato em cada criatura de Deus. Religiosidade é o que Allan Kardec possuía em abundância, porque ele enxergava os fatos da vida com os olhos da alma. Ele ia além dos recursos físicos. Ele usava os sentidos da transcendência para encontrar a verdade que muitas vezes está escondida atrás dos aspectos exteriores. O nosso eminente professor Rivail, ele entendia que o verdadeiro sentido da religião consiste na busca da liberdade, no culto da verdade, na distinção muito clara entre o que é temporal e passageiro e o que é real e permanente. Então, estar com alguém apenas por medo religioso é diferente de estar com alguém por amor, porque somente o amor tem significado diante da divina providência. Então vamos nos lembrar de que a solidão, ela aparece, mas quando negamos os nossos sentimentos e ignoramos as nossas experiências interiores. E essa forma de comportamento tende a nos fazer ver as coisas do jeito como nós queremos ver, ou seja, como é conveniente para nós, em vez de ver as coisas como realmente são. Então é assim que nós distorcemos a nossa realidade. Não vamos rejeitar o que de fato sentimos. Isso não quer dizer que devemos viver com liberdade indiscriminada, sem controle, mas sim que devemos reconhecer o devido lugar que corresponda aos nossos sentimentos. Não vamos ignorá-los, mas também não vamos deixá-los ser donos da nossa vida. Se devemos ou não permanecer ao lado de alguém, é decisão que devemos tomar com espontaneidade, com harmonia e liberdade, sem mesclar medo nem imposições. Então que peçamos a Jesus para que Ele nos oriente nesse caminho de evolução que muitas vezes nos parece tão pedregoso, tão difícil. Que Jesus nos abençoe.